Olá, sexta-feira, 4 de outubro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Não adiantou reclamar. O Instagram confirmou nessa semana que passará a exibir publicidade nos próximos meses com o objetivo de rentabilizar o aplicativo que é oferecido gratuitamente. Em nota, a empresa informou que os anúncios devem aparecer de forma natural, assim como as fotos e vídeos publicados por qualquer outro usuário do serviço. Uma polêmica foi levantada no começo deste ano após alterações nos termos de serviço do aplicativo que permitiam usar fotos dos usuários em propaganda sem autorização prévia ou sequer remuneração. Após muitas reclamações, a rede social voltou atrás e, no novo comunicado, ressalta que você é dono de suas fotos e seus vídeos. A introdução de publicidade não vai mudar isso.
A fabricante de dispositivos HTC anunciou hoje seu primeiro trimestre com resultados negativos. A empresa teve uma perda líquida de 2,97 bilhões de dólares taiwaneses, cerca de 220 milhões de reais, entre os meses de julho e setembro deste ano. Nos últimos 12 meses, as ações da empresa desvalorizaram 50% devido à preocupação de investidores quanto ao seu futuro. No mercado internacional, a HTC já foi uma das líderes de vendas de smartphones com sistema Android, mas perdeu terreno para empresas como Apple e Samsung nos últimos anos. Para reverter esse quadro, a companhia lançou aparelhos como o recente HTC One, buscando o público perdido para as concorrentes.
Enquanto a HTC sofre perdas, a Samsung ri à toa e estima vendas e lucros recordes. A empresa coreana deve registrar seu maior lucro da história neste trimestre. Segundo a estimativa da própria empresa, as vendas aumentaram 13% e geraram receita de quase 60 bilhões de dólares. O lucro operacional aumentou 25,3%, chegando a 10 bilhões de dólares. Esses números são estimativas prévias da Samsung e podem sofrer pequenas alterações até o balanço final ser divulgado. Contudo, ele representa um aumento de quase 1 bilhão de dólares em comparação com o trimestre anterior e de 2 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado. É fácil prever que o lucro recorde deve-se principalmente à divisão móvel da empresa, com seus novos lançamentos de smartphones e tablets Android. Durante o trimestre, a Samsung foi responsável por 33% das vendas de smartphones do mundo todo, contra 13,6% da rival Apple. No mercado de tablets, a empresa também está se aproximando da rival, com 13,6% do market share contra 32% dos iPads, antes líderes absolutos do mercado.
A Microsoft está tentando convencer a HTC a adicionar o Windows Phone em seus dispositivos baseados na plataforma Android, por um custo baixo ou inexistente para o licenciamento da plataforma, de acordo com fontes da Bloomberg. O site afirma que Terry Myerson, chefe do Windows Phone na Microsoft, pediu à HTC no mês passado que a empresa carregasse o Windows Phone como segunda opção em celulares com rival Android. Para isso, a Microsoft estaria considerando diminuir os custos ou até cortar totalmente o valor de licenciamento de seu sistema. Os detalhes sobre a possível parceria com a HTC ainda são confusos. Não sabemos se o sistema será oferecido com um dual boot, onde o usuário poderá escolher iniciar com Windows Phone ou Android em um mesmo aparelho, ou se a Microsoft deseja que a HTC lance versões dos aparelhos Android com o mesmo hardware, mas apenas com sua plataforma.
A Adobe confirmou que foi vítima de um cyberataque aos seus sistemas, que acabou expondo as informações de 2,9 milhões de clientes da empresa, além de partes do código-fonte de alguns de seus programas. A desenvolvedora do Photoshop e do Flash disse que o ataque acessou dados como os IDs e senhas nos seus sistemas. Contudo, eles foram capazes de remover nomes dos usuários, encriptar os números de cartões de crédito e débito, datas de expiração e outras informações relacionadas a pedidos dos clientes. Os hackers tiveram acesso a todos esses dados, mas como estão encriptados, a Adobe acredita que eles não estejam comprometidos. Agora, a empresa está notificando os usuários e redefinindo as senhas. Ela já alertou os bancos responsáveis por processar pagamentos da Adobe para ajudar a proteger os dados de seus clientes e está trabalhando com as autoridades responsáveis para investigar o caso.
Mike Roger, republicano e presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, acredita que Edward Snowden pode não ter agido sozinho no caso de denúncia de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. Ele diz que o ex-colaborador da NSA deve ter tido alguma ajuda para conseguir os documentos que acusam a agência de espionar cidadãos comuns. Isso porque, enquanto trabalhava para a NSA, Snowden não poderia ter conhecimento e muito menos acesso às informações que ele divulgou para o mundo. O republicano não disse diretamente se ele suspeita que Snowden teve ajuda de dentro ou de fora da NSA. Só afirmou que seu trabalho é olhar o cenário como um todo e precisa considerar a possibilidade de Snowden ter recebido ajuda em suas pesquisas e em algumas das medidas de segurança que foram contornadas. Rogers disse ainda que não está surpreso com o fato de outros governos estarem atiçando fogo na controvérsia sobre os programas da NSA, embora ele afirme que a maioria das outras nações também possui seus próprios serviços de coleta de informações não verificadas.
A morte de Steve Jobs completa 2 anos neste sábado e o atual CEO da Apple, Tim Cook, divulgou uma carta aos funcionários da empresa como forma de homenagear o cofundador da companhia. Cook escreveu que os colaboradores da Apple vão refletir o que Jobs queria para todos nós e para o mundo. Além disso, ele disse que o cofundador da empresa era um ser humano incrível e que deixou o mundo após tê-lo tornado um lugar melhor. Então, Cook se referiu diretamente aos funcionários da Apple, declarando que ele acredita que Jobs estaria orgulhoso de todos eles. Cook também pediu aos colaboradores que se dediquem ao trabalho que Jobs tanto amava. O cofundador da Apple morreu aos 56 anos em 5 de outubro de 2011, após uma longa batalha contra o câncer.
E essa foi mais uma edição do podcast do Canaltech. Aproveite que hoje é sexta-feira e confira também o Canaltech News, nosso resumo semanal em vídeo das principais notícias de tecnologia. Ele já está no ar em nosso site. Segunda-feira tem mais. Tchau!